Bom dia, amados irmãos em Cristo.
Amém.
Bom dia aos nossos irmãos que nos acompanham também pelo YouTube. Que o Senhor se faça presente na nossa vida, irmãos, todos os dias da nossa vida. E ontem, o Beto falou, né, na palavra, sobre um momento em que o povo de Israel estava cativo, né, na Babilônia. O povo de Israel havia sido levado cativo para a Babilônia. E por misericórdia e graça do Senhor, hoje nós vamos falar a mesma coisa. Não combinamos nada, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? O Espírito, ele é soberano. Então hoje nós vamos falar do governo humano versus o reino de Deus, né? Irmãos, a Bíblia é o livro mais fascinante do universo, mais fascinante do mundo. A Bíblia não é só apenas um livro. Nós vamos falar isso durante a mensagem, né? No mundo de hoje, irmãos, que nós vivemos, uma sociedade, né? Sociedade liberal, né? Na era pós-moderna, onde as pessoas afirmam que já não há mais lugar para a cultura judaico-cristã. É verdade ou não é? Isso que é retrógrado, né? Não tem mais lugar. Alguns dizem que ler a Bíblia deixa todo cristão bitolado, pois consideram a Bíblia um livro atrasado, né? A Bíblia para eles é preconceituosa, vejam só, excludente, que exclui as pessoas, e fora da realidade atual. Muito bem, belo pensamento, né? Essas pessoas, irmãos, afirmam que a Bíblia deve ser posta de lado e que a sociedade do século 21, ela precisa de uma cultura adequada para o novo milênio. Olha só, e nós vamos ver mais para frente que controvérsia que é essa, que mentira tremenda. Porém, essas pessoas aí, irmãos, não entendem que a Bíblia não é só mais um livro. Não é só mais um livro. Não pode ser comparado com livro nenhum, irmãos. Não pode ser comparado com livro nenhum. Não é mais um livro. Não é para ser colocado ali naquela separação Bíblia e mais alguns livros. Não. Esquece os outros livros. É refúgio. Os outros livros são refúgio. Senhor Jesus, a Bíblia é a palavra de Deus, soprada por Ele próprio. Isso aqui, ó, foi soprada por Deus. Tanto é que existem livros, existem outros que não estão na Bíblia. Por quê? Porque Deus não quis. Deus não quis que os outros livros estivessem aqui. Se eles estão aqui, é porque Deus quis. A Bíblia é tudo que o ser humano precisa para se conscientizar da vontade eterna de Deus e do seu cumprimento. A vontade de Deus vai ser cumprida, irmãos. Quer queira eu ou você, ela vai ser cumprida. Tudo que está na Bíblia, ou já se cumpriu, ou está se cumprindo, ou vai se cumprir, irmãos. Aqui é a verdade. Já se cumpriu, está se cumprindo hoje e vai se cumprir, independente da vontade do homem. Ó Senhor Jesus, é isso que as pessoas precisam saber. E nós também, Senhor, irmãos, não cairmos em ciladas. Independente da nossa vontade, ou mesmo crença, a palavra de Deus vai se cumprir. Por mais conhecimento que o homem possa adquirir, humanamente falando, por mais conhecimento que você possa ter, irmãos, seja do assunto que for, tá? Sobre qualquer assunto do mundo secular aí, não vai fazer frente ao conhecimento, né, que Deus pode trazer através da Bíblia. O Paulo era um homem muito conhecedor de vários assuntos. o apóstolo Paulo era aí o suprassumo da época dele, um jovem, né, diferente de todos os outros jovens em matéria de conhecimento. E quando ele conheceu a Cristo, ele falou que tudo que ele conhecia era refúgio. Ó, Senhor Jesus! Né? A Bíblia fala do Criador, ela fala de todas as coisas, né? Fala da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Fala de Deus Pai, o Criador, fala da obra redentora do Filho Jesus Cristo e fala do Espírito Santo de Deus que faz morada em todo aquele que nele crê. E faz a vontade de Deus ser cumprida na terra, irmãos. A Bíblia é o verdadeiro manual de sobrevivência. Esse aqui que é o manual de sobrevivência. Não é aquele livro do Bear Grylls, não. A prova de tudo. Pode ter o manual que for. Esse aqui é o manual de sobrevivência. Sabe? Senhor Jesus. Ela não é só para essa vida nossa, irmãos. É para uma vida eterna também. A Bíblia não fala só dessa vida aqui secular. Ela fala de uma vida que é eterna. Senhor Jesus. Irmãos, e para isso nós precisamos o quê? Precisamos ler a Bíblia. Eu, graças ao Senhor, nós estamos tendo, eu e minha esposa, um momento lá onde nós estamos sentando e estamos voltando a ler a Bíblia. Isso é maravilhoso, irmãos. Os casais, leiam a Bíblia junto. É maravilhoso, sabe? Os irmãos, o Senhor abre o nosso conhecimento ali sobre Ele. É muito gostoso. É um momento, como o João fala, solene. Ler a Bíblia também, junto com o seu cônjuge, também é um momento solene, irmãos. Ó, Senhor Jesus. E não deixa você bitolado não, viu, irmão? Vai pensar que você vai ficar bitolado. Não fica não, é mentira. Ó, Senhor Jesus, porque na verdade nós aprendemos a conhecer nós mesmos, ganhamos uma visão panorâmica do mundo, da sociedade, do tempo e até da eternidade. Sabe, irmão? Por isso que eles contam mentira, por isso que o sistema mente para você. Nessa palavra de hoje, nós vamos considerar, irmãos, uma das profecias mais importantes da Bíblia. O sonho de Nabucodonosor. O mesmo sonho de ontem. É necessário ouvir, irmãos? Muito necessário. Ó, Senhor Jesus, está no livro ali de Daniel, né? E onde o rei Nabucodonosor, ele começa a relatar ali para o Daniel, né? No capítulo 2 ali, dos versículos, a partir ali do 29. Nós não vamos ler, irmãos, porque nós sabemos, né? Aquele sonho, né? Sobre aquela estátua. O rei sonhou com aquela estátua. Uma estátua grandiosa, imponente, gigantesca, que tinha cabeça de ouro. E essa cabeça de ouro, irmãos, representava o Império Babilônico, ali do rei Nabucodonosor. O peito dessa estátua e os braços eram de prata, representando, irmão, ali o Império Medo-Persa, que o Beto citou ontem, né? O rei Ciro ali. Os quadris de bronze, ele representava o Império Grego-Macedônio. Irmãos, tudo império que já passou. E eram e dominavam, sabe o que, irmãos? A terra. Eles dominavam a terra. Governos humanos dominando a terra. E as pernas, né, ali de ferro, representando o Império Romano. Ferro é força, irmãos. Representava ali o Império Romano. Porém, os pés tinham parte forte e parte fraca. Os pés eram de ferro e de barro, representando o império do anticristo. Senhor Jesus. Irmãos, então aqui nós vemos impérios que já passaram e um império que está por vir. Já está aí nas entranhas do mundo atual, irmãos. O império do anticristo já está, porque o mundo nós sabemos, o mundo ele jaz no maligno. Então o império de anticristo será ali a constituição, né, do Império Romano na Terra, reconstituição. E será a Babilônia política e religiosa. Então a religião se envolve com o governo humano dos homens e a igreja está envolvida com a política. E será ali a grande Babilônia relatada em Apocalipse 18. Vou ler na versão King James para os irmãos. Apocalipse 18, versículos 1 a 3. Relata a queda da última Babilônia. Teve uma lá anteriormente, essa aqui é a última. Passados esses acontecimentos, vi descer do céu outro anjo, que possuía grande autoridade, e a terra se iluminou com seu esplendor. Então ele bradou com poderosa voz: caiu! Caiu a grande Babilônia, e tornou-se habitação de demônios, e antro de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de toda ave impura e detestável, porquanto todas as nações, irmãos, beberam do vinho da cólera da sua prostituição. Os monarcas, os reis aí, da terra, se prostituíram com ela, e os negociadores da terra se enriqueceram à custa do seu luxo extravagante. Irmãos, monarcas, reis, presidentes, é o líder maior sobre uma nação. Tá? Então, irmãos, houve uma mistura, né, do governo humano do mundo com a religião, e Apocalipse é o cumprimento da palavra de Deus. Vai cair, irmãos. Ainda não caiu, mas vai cair. Vai cair. Sabe aquela torre de Pisa, lá que está assim, ó, está meio torta? É o império do mundo. Ó. Por enquanto está torto, mas vai cair. Se não calçar, vai cair. Não tem como calçar, não. Senhor Jesus. Então, irmão, todas as nações. Então, houve essa mistura de religião e da política, né, que é abominável aos olhos de Deus. Naquele sonho ali, o Nabucodonosor também relata, né, o Daniel, na verdade, o Daniel está falando para ele o sonho. Deus revelou para o Daniel o sonho, ele não precisou nem contar, né? Daniel ali, no versículo 2 também, a partir do 34 e 35, vou ler para os irmãos. Enquanto estavas contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos. Vamos ler, irmãos? E atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os destroçou. Eu gostei melhor da versão King James, irmãos, porque a versão revista atualizada está esmiuçou. Esmiuçou é, não é legal. Eu não achei legal como destroçou. Acabou, né? E o destroçou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro vieram abaixo, despedaçados, viraram pó, como o pó que se vê na eira, quando no verão se bate o trigo no terreno para separá-lo da palha, e o vento carregou todos os destroços sem deixar vestígios. Entretanto, irmãos, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha que encheu a toda a terra. Esse império do mundo não pode com a pedra, não pode com a rocha. Senhor Jesus, e virou pó, irmãos. Todo império humano apartado de Deus vai virar pó. Vai virar cinza. Senhor Jesus, ele viu nessa pedra. Essa pedra foi cortada sem auxílio de mãos, irmãos. A pedra feriu a estátua nos pés de ferro e de barro. e os destroçou. Então aqui, irmãos, os reinos humanos, do homem, eles são destroçados, são aniquilados, são moídos, reduzidos a pó por essa pedra. E essa pedra se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Vamos ler Mateus, capítulo 21, os versículos 42 a 44. Aqui, o Senhor está propondo uma parábola, irmãos, para o povo judeu. A parábola dos vinicultores maus, né? O Senhor deixou aquela vinha e os seus empregados fizeram tudo o que era mal, né? Para o filho, matou o filho e todo aquele dano. Aí o Senhor vai explicar essa parábola no final, a partir do 42. O Senhor Jesus disse: então Jesus lhes inquiriu: nunca leis isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso procede do Senhor, sendo maravilhoso para nós. Por isso, eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós. Está falando que vai retirar o reino de Deus ali do povo de Israel, para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Amém. Aleluia, irmãos. Aí entrou a nossa história. Aí começou a nossa história. Nós não tínhamos descendência, né, do povo de Israel. Mas o Senhor nos trouxe para o seu reino. Graças a Deus. Ó, Senhor Jesus. E o 43, ó. O 44. O Senhor fala no 44: todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Senhor Jesus, falando ao povo judeu, o Senhor Jesus diz que Ele é a pedra. Ele é a nossa rocha, irmãos. A pedra que foi rejeitada pelos construtores ali. Jesus é a nossa rocha da salvação. Amém. Ele é essa rocha poderosa, irmãos. E em toda a história, irmãos, toda a história da humanidade, o governo humano, ele sempre se rebelou. Sempre se rebelou contra Deus. E exaltou o homem. Começou ali em Babel, né? Se envolveu com idolatria. E essa rebelião ali do governo humano, governo do homem, começa em Gênesis 11, né, com a Torre de Babel. Dali vem o nome Babilônia. Né, não foi nem com o Nabucodonosor ali. O reino de Babilônia, de Babel, começa ali com o Nimrod. O que ele queria? Exaltar o nome do homem. Um governo apartado de Deus. Então nós vemos aí nos dias de hoje, né, o que acontece com a sociedade como um todo. A deterioração da sociedade, né, é notória e cada vez mais acentuada, mostrando que o mundo, ele realmente jaz no maligno. Não há como negar, né, existe esse movimento aí chamado progressismo, né, que quer, na verdade, aniquilar os costumes, né, conservadores judaico-cristãos. Eles querem o homem apartado de Deus novamente. E o que nos resta para nós, irmãos? A cada dia mais nos apegarmos às sãs palavras de Deus. É aqui o antídoto, é aqui a vacina, para que o engano, até mesmo para nós, o engano não tenha efeito na nossa vida. Se apegar à Bíblia, irmãos, se apegar ao Senhor. Atualmente, né, nós podemos saber que nós estamos aí vivendo essa era do governo humano, representado pelos pés de ferro, e de barro daquela estátua. Nós já estamos sob esse governo. Embora tenha alguma força, os governos humanos eles têm alguma força, né, representado pelo ferro, os governos mundiais eles são fracos, irmãos. Se esfacelam facilmente, representados pelo barro. Vem uma pandemia e o que acontece? Não é verdade? É aquele vermezinho, irmãos. Nós somos aquele ser pequenininho. Nós não temos força nenhuma em nós. E o homem apartado de Deus, ele acha que ele tem alguma força. O homem que ele é imbuído de poder, ele acha que ele tem alguma força. Aquele poder ali dele é momentâneo. Aquela força é momentânea. Senhor Jesus. Então a sociedade, né, como um todo, apartada de Deus, na verdade, essa sociedade, sem ela sim se torna retrógrada. Aí você vê, o movimento que é falado progressista, que de progresso não tem nada, irmão. Ela se torna retrógrada, por quê? Porque ela volta naquele governo de Gênesis 11. Ali já era um governo apartado de Deus. Que novidade tem nisso, irmãos? Não, nós somos homens, nós não precisamos de Deus e nós vamos governar. Nimrod fazia isso. Que progresso tem nisso? Eu pergunto. Ó, Senhor Jesus. Nós vemos que é uma enganação. Ali na Torre de Babel eles faziam mesma coisa. Os irmãos percebem? A mesma coisa. Senhor Jesus. O governo da nossa vida pode ser assim também, viu, irmãos? Eu posso querer governar minha vida. Eu posso achar que a minha vida eu posso governar sem a interferência de Deus. Está fadado a ser destruído, irmãos. Qualquer governo, inclusive da minha vida. Eu tenho que saber que quem tem que governar a minha vida é a palavra de Deus e o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Essa receita de governo apartado de Deus não vai dar certo. Sem Deus, nada podemos fazer. Não há governo que se sustente sem Deus. Então, lá na época de Daniel, irmãos, 620 anos antes da vinda de Cristo, o grande Deus fez saber ao rei Nabucodonosor o que havia de ocorrer futuramente. Pois quando todo o cenário mundial, irmãos, estiver preparado, estiver favorável, acontecerá a aparição de quem? O governo do anticristo. Pois quanto mais caótica, irmãos, estiver a situação, guerras, rumores de guerra, terremotos e tudo que há de vir, quanto mais caótica, mais as pessoas vão ansiar pelo quê? Por um salvador da pátria. Né? Um homem que traga a paz. Um homem, carne como nós, irmãos, que traga a paz. E por começar bem, esse reino não vai começar mal. Ele vai começar bem, trazendo a paz. Inclusive, né, ali onde está havendo aquele conflito terrível. Israel tem sido atacado de todos os lados, né? Senhor Jesus, vai ser esse governo acaba sendo totalmente aceito pelas pessoas. Por quê? Porque enganosamente traz o quê? Traz a paz tão esperada, porém momentânea. E nós, irmãos? E nós que cremos e amamos a palavra, né, de Deus e a vinda do Senhor? Nós devemos estar o quê? Apercebidos. Pois muito em breve, irmãos, muito em breve, a pedra cortada sem auxílio de mãos virá. Essa pedra virá, irmãos. Cristo virá para destroçar todos esses governos que estão apartados da sua palavra. Né? O Senhor vai transformar em pó todo o governo humano. Você crê nisso, irmão? Eu creio. Eu creio. Eu creio porque a Bíblia fala disso. E vai instaurar o seu governo eterno. O Senhor virá e governará as nações com cetro de ferro. Aleluia. O Senhor vai governar. E para nós, irmãos, nós temos um exemplo ali. Além do Senhor Jesus, perseverança, nós temos um exemplo, por exemplo, de Daniel. Daniel foi um jovem, né, que foi cativo ali da Babilônia. Ele e os seus amigos ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estiveram junto ao poder, irmãos. Porque quando depois Daniel, ele revela esse sonho aqui, ele tinha toda a possibilidade de estar ali, ser um secretário ali do rei. No entanto, irmãos, ele não se deixou contaminar pelas finas iguarias do rei. Irmãos, ele comia legume e tomava água. Legume e água. Está aqui o legume e água para a gente, irmão. Alimento saudável. Não se alimente das coisas do mundo. O mundo quer a cada dia mais te dar alimento. E esse sistema, esse rei, príncipe deste mundo, quer te dar outros tipos de alimento que não sejam a palavra de Deus. Ó, Senhor Jesus! Ele, então, não se deixou ali contaminar. Irmãos, a nossa esperança, ela não está no governo humano. Não está. Nem em seus governantes. Irmãos, a nossa esperança está no Deus soberano, que está no trono administrativo do universo e cuida de todos os seres humanos, segundo a sua bondade, justiça e misericórdia. Aqui está a nossa esperança, irmãos. Ó, Senhor Jesus, e especialmente, irmão, dos filhos de Deus. Irmãos, não se preocupe com o dia de amanhã. Nós cantamos hoje. O Senhor já reservou as bênçãos na tua vida para hoje e para o dia de amanhã. Amém. Aleluia! Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Gostaria de saudar nossos amados irmãos que nos acompanham ali pelo YouTube, né? Tenham todos, irmãos, tenhamos todos nós uma excelente semana cheia da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos compartilhar em pequenos grupos agora, irmãos? Senhor Jesus. E após desfrutaremos de um hino.